Cidadania e sustentabilidade começa agora. Silvio Barros já está aqui comigo. E Silvio, um dos princípios da cidade sustentável é a questão da produção e consumo de alimentos. Uma questão que nós já trabalhamos aqui, inclusive. Hoje a gente podia explorar um pouquinho mais nessa questão. Afinal de contas, ele é um tema que no mundo todo preocupa a humanidade, quer dizer, quem tem consciência está preocupado com isso, e reduzir um pouco os impactos, né, dessa sociedade que tem no consumo de alimentos um dos seus principais problemas. Né? Como é que a gente pode, Silvio, de certa forma, ajudar a natureza, o planeta, com essa questão do consumo, com essa questão da sustentabilidade, principalmente o consumo de alimentos? Né?
Pois é, todos nós comemos todo dia, desperdiçamos todo dia. Aliás, uma notícia recente agora, o prefeito de Nova York criou sanções para desperdício de alimento nos restaurantes, que está mudando o comportamento não só dos restaurantes, mas principalmente dos consumidores, né?
Deixar sobra dos usuários. Comida,
exatamente. Então, o que acontece? Produção de alimentos é um grande contribuinte para a emissão de gases. E as cidades estão cada vez mais se envolvendo com as suas políticas de geração de alimentos. E está crescendo cada vez mais o que nós chamamos de agricultura urbana ou periurbana. E é disso que a gente falaria hoje. Hoje, aproximadamente 15% da produção de comida do mundo sai do perímetro urbano. Sai de 15%. Dentro, 15%. Sai de dentro das cidades, de alguma forma. Alguns lugares muito mais, outros menos, mas isso está aumentando. Esta participação está aumentando. E algumas cidades têm implementado medidas bem efetivas, no sentido de impactar menos com a sua produção de alimentos, os efeitos de gases, os gases de efeito estufa e as consequências para a natureza. A cidade de Ghent, por exemplo, na Bélgica, ela promove uma vez por semana o dia sem carne. Nesse dia ninguém come carne. Então, é a regra da cidade. Tem um dia na semana que as pessoas comem outras coisas, menos carne. E o objetivo disso é justamente diminuir a emissão de gases de efeito estufa, melhorar a saúde das pessoas, consequentemente, e reduzir os impactos ambientais de modo geral. Porque a produção de carne, ela usa muito, muito território. E esse território tem que ser desmatado, ele tem que ser impactado. Ele não é mais aquele ambiente natural que existia antes. E com isso eles pretendem reduzir a produção de carne. Outras cidades depois, na sequência, acompanharam o modelo de Ghent, como Bremen, na Alemanha, Helsinki, na Finlândia, São Francisco, nos Estados Unidos, Cape Town, na África do Sul, acabaram adotando este modelo de eliminar um dia da semana, propor para a população não comer carne. Esse consumo de carne mais, digamos, responsável e menor, ele representa uma significativa redução nos gases de efeito estufa. Mas tem um outro modelo muito bacana, e esse se tornou, de fato, uma referência mundial, que é o caso de Havana, em Cuba. Havana é a cidade do mundo que tem o maior percentual de produção de alimentos dentro do perímetro urbano. Eles, aí é sazonal em função de uma série de coisas, mas eles produzem quase 100% da alimentação da população no perímetro urbano. Usando o que a gente faz aqui com as hortas comunitárias, lá eles usam uma série de outros espaços, inclusive espaços que nem dá para produzir, espaços que não, a terra não é favorável à produção. Eles fazem isso com bandejas e aí fazem hidroponia. Mas o termo que eles usam lá, na verdade, não é hidroponia, é organopônico.
Organopônico.
Toda a produção é orgânica e, em alguns casos, onde você não pode produzir na terra, então eles fazem essas bandejas e produzem. Isso começou com a crise de 1989, quando a Rússia teve aquela crise econômica forte, a Rússia era o esteio, digamos, o suporte de Cuba, e faltou comida em Cuba. E aí eles fizeram por necessidade, as pessoas tiveram que se virar. Como o negócio deu certo, o governo acabou entrando e facilitando, dando condições, equipamentos, estrutura para as pessoas poderem produzir. E o resultado disso é que hoje Havana produz quase 100% da alimentação que consome, em termos de vegetais, e em Cuba, 20% da alimentação do país é produzido dentro do perímetro urbano. Ou seja, acima da média mundial. Então, essas coisas são bem interessantes, são exemplos que nós devemos olhar com muito carinho e, quem sabe, perseguir com muita ênfase, porque, de fato, é aquilo que a gente já conversou aqui. Se você vai comer um produto que veio lá de São Paulo, do SEASA de São Paulo, e para chegar no SEASA de São Paulo já viajou não sei quanto, isso tudo representa que este alimento produziu gás de efeito estufa em função do transporte, em função da sua produção. E o que nós precisamos fazer é reduzir esses impactos através de um gerenciamento adequado daquilo que a gente come.
Reduzir a relação entre gerar e consumir.
Exatamente. Quanto mais perto estiver aquilo que você produz daquilo que você consome, menos impacto terá. E se for no perímetro urbano, menos impacto ambiental e na biodiversidade, porque aí já o ambiente já está impactado.
Do que você falou hoje, eu lembrei da pecuária, que você falou quanto que a pecuária emite de gás.
Exatamente.
E você pode entrar em contato com o Silvio, contato@silviobarros.com.br, ter acesso ao trabalho do Silvio pelo site www.silviobarros.com.br.